correu pela ponta esquerda, traiu o Paquete, passou por ele, lança a pelota Pelé, Pelé dominou, Carlos Alberto está livre, correu o caminho, atirou, gol! De Pelé para Carlos Alberto, invadido o gramado pelos fotógrafos, jogadores brasileiros emocionados com o gol de Carlos Alberto. É o tricampeonato mundial de futebol. Podem comemorar, chorem conosco.
É uma... sensacional, emocionante. Todas as canções aí delineadas aí ano a ano, cada um com suas preferências. E essa narração maravilhosa aí, final aí, né? Jorge Cury, né?
Jorge Cury.
E Mariana. Gol legal! Avante, Brasil! Todo mundo emocionado, eu tinha 10 anos.
Quatro gols do Brasil, gol de Carlos Alberto, né? Uma jogada espetacular.
Começa lá com o gol. Olha, tem a bola é roubada por Tostão na lateral esquerda. A bola tava no ataque da Itália. Tostão rouba a bola, passa pra Clodoaldo, pra Piazza. Piazza da Clodoaldo, Clodoaldo dribla quatro jogadores italianos, passa para Rivelino, que joga para Jairzinho, finta Faquete, toca para Pelé, com categoria limpa e entrega para Fábio. Me consagra,
ô, Carlos Alberto, capita.
Me consagra aí, pai. Aí tem aquela bomba em cima do goleiro Albertossi, goleiro da Itália na Copa de 70, consagrando talvez para muitos a maior seleção de todos os tempos. Embora eu ainda seja uma viúva da de 82, completamente. E por isso que eu gosto mais daquela música do Moraes Moreira até hoje, do Galinho de Quindino, né? Vamos lá.
Agora são 19h33.
Vamos pro intervalo.
Clube FM, falando de esportes. Esporte na Clube.
Aqui é o deputado Fabrício Falcão. Como professor, sei que educação é o maior patrimônio que alguém pode ter. Por isso, trabalhamos todos os dias por mais investimentos e melhorias reais. Estamos presentes nas universidades estaduais, contribuindo com a escola em tempo integral e apoiando a ampliação do Colégio da Polícia Militar. Seguimos firmes com diálogo e compromisso por uma educação que transforme vidas em conquista em toda a região.
Fabrício Falcão, trabalho e compromisso, sempre do lado da gente.
Pertinho de você, por pouco economia, qualidade sem igual. Hipermercado Novo União é sensacional. Melhor preço, variedade, aqui vai encontrar. Economia de verdade, o Novo União é o lugar mais completo da cidade. Vem pra cá. Hipermercado Novo União, vem que tem. Pertinho de você, Hipermercado Novo União.
Alô, chofer! Tá dando essa carona bacana aí pra gente, hein? Na hora de abastecer o seu bruto, posto e churrascaria Novo Paraíso. É economia no bolso e combustível de qualidade no seu bruto. Todo mundo abastece no posto e churrascaria Novo Paraíso, onde você tem churrascaria, lanchonete e também reformadora de pneus com borracha Tipler. Posto e churrascaria Novo Paraíso. Fica na BR-116, ao lado da Conveima, em Vitória da Conquista. Passa lá!
Portinari e você, 25 anos em atividade, oferecendo uma educação de qualidade, do agrupado 1 ao 9º ano. Professores graduados ou graduando, parque infantil, acompanhamento psicológico e pedagógico, espaço amplo, confortável, estimulante e cuidadosamente planejado para despertar atitudes positivas em relação à aprendizagem. Portinari, educação com arte. Matrículas abertas. Rua 2, número 33, Vila Serrana 2, fone 3426-7510, WhatsApp 77988295690.
Senadora Mara Gabrilli.
Enquanto muitos só falam, o PSD defende a mulher de verdade. No Senado, fui eu que avaliei o Pacto Nacional de Combate ao Feminicídio e apontei o que precisa ser feito para mudar esse cenário. Isso é o que o PSD faz. E isso é o que o Caiado quer. Mão pesada contra os agressores. Vem pro PSD.
Filie-se ao PSD.
A Clínica Ortoderme dispõe de diagnóstico e tratamento nas áreas de ortopedia, geriatria, dermatologia, fisioterapia, pilates e outras especialidades. Clínica Ortoderme, Rua Expedicionários 414, Recreio. Agende sua consulta. Telefone 3422-9524. Direção técnica, Dr. Aloísio Alain, CRM Bahia 14248.
O Chalé Bosque da Fortuna vai além da hospedagem. Em meio à natureza, oferece tranquilidade, silêncio e uma vista incrível para o lago. Perfeito para desacelerar. O pôr do sol na piscina aquecida é um dos grandes destaques, criando momentos únicos e inesquecíveis. Mais que uma estadia, uma experiência mágica para se desconectar da correria. Saiba mais, www.chalébosquedafortuna. Instagram, @chalébosquedafortuna. Chalé Bosque da Fortuna, onde o amor vira memória.
Alô, Vitória da Conquista, o Tiro Limpa tá chegando, besta, dia 13 e 14 de junho, eu tô aí, hein? No Internacional Circo Kroner, isso mesmo, o circo tá na Avenida Juraci Magalhães, ao lado do Açaí. Garanta já o seu ingresso pelo site, ó, circokroner.com.br, e venha viver comigo a sua própria experiência Kroner. É o show do Tiru misturado com o show do Kroner, é o espetáculo do circo junto com as palhaçadas do Tiru. Se você não for, só você não vai. Compra teu ingresso, abestada. Tô chegando, Vitória da Conquista.
Atenção, Vitória da Conquista e região. A sua oportunidade de emprego chegou. O Grupo DAS, Unidade de Calçados, está com vagas abertas para multi-operador de calçados e jovem aprendiz. Não é necessário ter experiência. Venha fazer parte de uma das maiores empresas do segmento esportivo do Brasil. Entrevistas de segunda a sexta, das 8 às 16 horas. Sábados, das 8 às 11. Na Unidade DAS de Calçados, primeira porta. Próximo à lanchonete show, a DAS disponibiliza ônibus para quem quiser participar da oportunidade.
Eu digo, dá para ser sócio do Vic Park. Aí você pergunta, legal, mas quais as vantagens? Eu respondo, para começar, sócios têm convites mensais, acesso à área VIP e descontos exclusivos. É ter um parque aquático incrível pertinho de casa, com a maior piscina de ondas do Nordeste, tubo águas, lazer completo e aquela sensação de férias todo fim de semana. Quer saber como se tornar sócio? É simples. Fale com a gente no 77-9812-9245.
Pode confiar, pode confiar. No campo é Valência pra te acompanhar. Máquina que não para, trabalho no chão. Mas ser com Valência é mais produção. É força no dia, é suporte na mão. Quem vive do campo precisa de solução. Pode confiar, pode confiar. Seu Marcei com quem sabe cuidar.
Em Vitória da Conquista, Massey Ferguson é na Valência. Pode confiar.
Aqui é o deputado Fabrício Falcão. Nosso mandato tem compromisso com a saúde e trabalha fortalecendo a atenção básica, ampliando serviços e melhorando o atendimento em toda a região. Trabalhamos pela instalação do novo hemocentro, pela reforma do hospital Afrânio Peixoto e pela chegada de novos equipamentos e ambulâncias. Também reforçamos a unidade de saúde do Ibirapuera e do bairro Patagônia. Seguimos fortes para levar saúde de qualidade a cada bairro e comunidade.
Fabrício Falcão, trabalho e compromisso.
Esporte na Clube, posto Novo Paraíso, combustível de qualidade, churrascaria e borracharia. Novo Paraíso, recapagens com reformas de pneus de caminhão 275 e 295, Avenida Presidente Dutra, ao lado da Coveima. Madeireira Sudoeste, o maior estoque de madeira da região. Vic Park, o destino que vai conquistar você. Informações 779-9812-9245.
Clube FM, Esporte na Clube.
Agora são 19:40.
Passadinha aqui no nosso WhatsApp, lembrando que você pode mandar a sua mensagem através do 998080959. Mensagem de áudio chegando.
Boa noite, Gandula, boa noite, JP, boa noite, Marcos Ferreira, boa noite, amigos ligado no Esporte na Clube. Essa palhaçada de goleiro Zac, camisa vermelha, uniforme vermelho, na minha humilde opinião, só serve para os atacantes ter um ponto melhor de referência sobre eles, porque eles vão se destacar. Então, de longe, os atacantes vão conseguir enxergar os melhores. Eu acho que na batida de um pênalti também, ele só vai chamar atenção. Para mim, isso aí é de sabor. a roupa do goleiro tem que ser cinza. A roupa cinza é tradicional. Obrigado a todos os ouvintes do Esporte na Clube. Aqui é Andrezão, motorista de APP, e para reforçar, minha camisa é Gigi.
Com certeza. Olha, o André tá brincando, né? Que é falando, brincando não, falando com descontração, mas ele tá certíssimo. Né? É, tem aí em treinos que a gente já viu dentro de campo. Quando não é isso, o campo é conhecido como lá no Barradão. Eu me lembro, Gandula, que tinha um atleta no Vitória chamado Giovanni, né? Que jogou no Santos e tudo. Ele olhava uma determinada falha que tinha na arquibancada, atrás do gol, né, da torcida dos Imbatíveis. Ele olhava uma falha que tinha, que era mais ou menos no meio do gol. Ele dizia, bom, ali é o meio do gol, onde ele queria colocar na direita ou na esquerda do goleiro, dependendo da posição. Fez vários gols com bola alçadas, assim, aqueles gols de categoria que o goleiro não sai do lugar. E ele dizia pra gente, assim, a gente, menino olhando, ele dizia, olha, tá vendo aquela quebrada ali? Ali é o meio do gol. Quer dizer, é um detalhe, então ele tá falando certo. O goleiro todo de vermelho, né, em partidas que serão realizadas, com a sua grande maioria, pelo menos pela fase à noite, fica o goleiro fora do estádio. Você vê o goleiro. É uma grande palhaçada da CBF, eu não entendi.
Vamos lá. Boa noite, parabéns, manda os parabéns para minha esposa Gi Bittencourt, que está completando mais um ano de vida. Que Deus abençoe ela hoje, amanhã e sempre, com muita saúde, e eu a amo muito. É o alicate, parabenizando a esposa.
Que bonito, hein? O amor é lindo.
Fazendo a média, hein, pai? Parabéns aí pra
tá dona pegando
o
voucher, hein?
Rosa Maria também tá ligada aqui conosco, um abraço.
É sobre aquela história, né, do Ina, na Maria da Laranjeira, mandou um negócio aqui, Falei ligeirinho, boa noite os três retados da Clube, e aí, Marcos? Uma grande vergonha colocar aqueles dois para cantar o hino nacional sem saber a letra. Colocasse tantos cantores bons que tem no Brasil, feio aquilo. É, foi uma merda. Desculpa a expressão, vergonha pro Brasil. Abraço, amigos. É,
já tem, tava então. Ali. Ivete. É. Ela canta muito bem, o
Ivete,
hino.
Vem cá, dá uma ajuda aqui. Dá um socorro. É, para aqueles dois lá. Foi lamentável. Vamos lá, Jota.
Vamos lá.
Boa noite, equipe da Clube, Marcos Ferreira, José de Oliveira e Jonathan Batista. Jonathan Batista e equipe da Clube. É inadmissível uma cidade do porte de Vitória da Conquista com praticamente 400 mil habitantes. E se piscar o olho, vamos chegar aos 500 mil habitantes e não temos um time profissional à altura da popularidade da cidade de Vitória da Conquista. Isto é uma vergonha. O Vitória da Conquista perder pro Grapiúna nos momentos finais pelo placar de 2-0. Perder para um time, rapaz, que tá na lanterna. Isso é inadmissível para um porte do tamanho da cidade de Vitória da Conquista, de não ter um time competente a nível de disputar pelo menos uma classificação na segunda divisão. E o Tomeira para Clube FM. Um abraço a todos. Obrigado aí pela oportunidade de falar no quadro Fala Torcedor. Um abraço.
Já tem quadro?
Gostei, viu? Gostei da ideia. A voz, inclusive, impostada, né, Jota?
É.
Voz impostada e tal. Mas ele falando tudo, olha, tem que concordar com ele, a gente só lamentar. É, o Conquista nessa posição não fez um time, não, acho que não levou a sério, ou não teve como, não vamos também só crucificar, né? Às vezes não teve o din-din, o apoio necessário, e tá aí virtualmente desclassificado mais um ano.
É, mas não chega mais.
É, virtualmente na Série B, matematicamente na Série B, o que é lamentável para todos nós.
Porque o Conquista tem um Camaçari, mas fora de casa.
Não, já era.
E aí tem duas pedreiras, pega Barreiras, pega Fluminense
não,
também.
Não tem como, perdeu o Grapiúna.
A Kryptonita jogou a toalha, colocou a mensagem, infelizmente, mais um ano.
Série B.
Série B.
Já era.
Vamos lá, mais mensagens de áudio.
Boa noite, Jonathan, Gandula, Marcos Ferreira, do qual sou fã dos comentários, e ouvinte dessa emissora excelente, amante do esporte de conquista. Ontem Neto, em um jornal aqui, no jornal a nível nacional da Bandeirantes, ele disse que se pegar as três camisas e jogar para cima dos goleiros, quem pegar pode ir pro gol, porque cada um é pior do que os outros. Vocês concordam com esse comentário? Que os três são ruins realmente? Abraço, Joãozinho do Queijo.
Eu acho que o melhor deles é o terceiro.
É o Weberton, né? É, o melhor ficou, sabe? O melhor ficou, que é o Fábio. E eles não têm coragem
e de. E o segundo melhor ficou também, que é o do Palmeiras.
Que é bom também, o Carlos Miguel, né?
É, o Carlos Miguel.
É, com certeza. Então o Léo Jardim.
É o Léo Jardim.
É bom goleiro. É, todos eles ficaram.
O do Atlético é muito bom também.
Só foi as porcarias, só foi a panela de Tafarel, a verdade é essa.
Porque quem viu o jogo Vasco e Atlético Mineiro viu, gente, olha, que o goleiro do Atlético.
Tafarel era o treinador do Alisson no Liverpool, entendeu? Então são amiguinhos, é panelinha e tal. E tem isso em futebol, amador que dirá na seleção. Eu não quero nem falar aí de rachadinha que tá na moda, né? Mas essa turma tá com tanto dinheiro no bolso que eu nem acredito mais que seja isso. É amizade, carinho, panelinha.
Aí eu tenho que dar um conselho a você, Marcos.
Diga.
Você pega um teco-teco e vai falar com o Ancelotti.
Ah,
mas. Um teco-teco. Conhece o outro teco-teco?
No avião. Se for um teco-teco do Vorcaro, eu vou. Se for um teco-teco do Vorcaro, que ministro andou indo ver jogo de futebol, indo passear e tal.
Nova
e,
York?
Nova York. Aí eu chego lá amanhã. Se ele vem me pegar aqui, amanhã eu tô lá, já de camisa amarela.
Boa noite, meus amigos da clube. Abraço. Só em referência aí às camisas do goleiro vermelho. Isso é questão de política, tá entrando no meio já. Futebol com política não dá certo. E a vitória da conquista, o SCP, hein? Só decepção. Delane tem que desistir, moço. Dá vaga pra outro empresário forte entrar aí. Valeu, boa noite.
É só corrigir, a Delane é o dirigente, né? Essa coisa de dar vaga para um empresário forte já foi tentado em outro clube até e acabou não dando muito certo. Eu acho que ele precisa, pode até válido uma renovação. Eu acho que se o Delane assim desejar, né? Porque já são muitos anos ali sofrendo e tem
desde a sua fundação, né?
A fundação. Mas o que é preciso é que esse empresariado forte a quem você se refere chegue junto dele ou de outro dirigente, para que a coisa ande, né? Como devia andar numa cidade do pódio de conquista.
A gente observa que em Feira de Santana, Fluminense está buscando a classificação.
Sim.
E tem o Feira Futebol Clube, está junto também.
Também.
E ainda tem a equipe do Bahia de Feira, que está rebaixada, mas com um grande potencial, né? Tem o Feirense também.
Feirense, quer dizer, olha, quando é futebol, como é o Campeonato Feirense de Futebol?
Campeonato Feirense.
Campeonato Feirense de Futebol. Parabéns, Ricardo Lima. Boa noite, galera do Esporte da Clube. Já estou ligado no Esporte da Clube. Gandula, JB e Marcos, estou ligado no melhor programa esportivo da cidade. Boas resenhas, um abraço, amigos. Alfredo Matos, bairro Patagônia. Valeu, Alfredo.
Grande querido. Patagônia, viu?
Alfredo, sempre com a gente. Olha lá, Rosa Maria lá.
Tem oi, mais... Jota.
Olha lá, I love you.
Aê,
pra
Marisa
você.
Monte.
Olha lá, I love you.
Tem mais uma mensagem lá embaixo, Marcos, do Matheus, do Patagônia. Pode descer.
Aonde? Aqui?
Quer dizer, pode subir. Isso, vai subindo.
É.
Pode ir. Olha lá.
Veja, não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez, Matheus Patagônia.
Poxa, essa música é de
Raul Seixas.
Agora você sabe, Jota, a título de curiosidade. Raul Seixas é autor de algumas músicas, por exemplo, Doce Doce Amor, de Gerard Adriani.
Sabia.
É.
Se
ainda existe amor de Baltazar.
É. Quem morreu foi Gilson.
Ainda
rapaz.
Queima a esperança de Diana.
O Gilson morreu essa semana.
Poxa.
Não, o Gilson não morreu.
Gilson.
Ser uma casinha branca de lã.
De varanda, né?
Um quintal e um malte verde. Já tinha uma certa idade. Música linda, né?
Casinha
música
branca.
Bacana. O pessoal adora quando eu canto, sabia?
Com certeza. Não
só vai à loucura quando eu canto.
Sei não, viu?
Agora, 19:50. E alô, Vitória da Conquista, está chegando na cidade o Internacional Circo Kroner. E sua grande estreia será com Tirolipa nos dias 13 e 14 de junho. Você vai se encantar e se divertir. Um espetáculo com Globo da Morte, acrobacias, trapézio e banda ao vivo em uma estrutura moderna e climatizada para toda a família. Garanta seu ingresso em circokroner.com.br e viva a sua própria experiência Kroner.
Foi o professor Demir Tantana, como sempre, com seus comentários pertinentes. O vermelho que deve vigorar na seleção é o que corre nas artérias dos jogadores. Deveria, professor Demir. Estão querendo dar outra conotação. Boa noite, tu viu no Esporte da Clube? Cadê a moça? Boa noite, pessoal do Esporte da Clube. Cadê a moça flamenguista, Flávia?
E o João
Ribeiro Cabuloso, tem limão de giro por aí, não? Aí a galera procurando pelos nossos tradicionais ouvintes. A Flavinha tá sumida mesmo, né?
Se ela não viajou para os Estados Unidos.
Pode estar nos Estados Unidos assistindo a Copa.
Quem sabe
ela não foi ali no jogo, carregando uma mala daquela ali da jogadora.
Falar em mala, não sei qual focana. Rapaz, que tem umas coisas que. Neymar descendo do avião. E o cara, olha como ele pega a mala, já não está mais sentindo, ele levanta a mala com tranquilidade, desce o degrau.
Tá sem assunto?
Que
tá sem
isso, rapaz?
Esse é o Media Pix. Esse é o famoso Media Pix. Tem vários desses por aí. Meu Deus do céu. É ridículo, né, Gadula? É ridículo demais.
Rapaz. Fortaleza e Vitória se enfrentam nesta terça-feira pelo primeiro jogo da final da Copa do Nordeste. O confronto acontece às 21 horas na Arena Castelão. Fortaleza chega para o duelo depois de perder por 1-0 para o Atlético fora de casa pela 12ª rodada da Série B. Já no recorde da Copa do Nordeste, o time cearense busca o tetra depois de eliminar o Sport na semifinal da competição. O Vitória vem de uma derrota para o Santos no Campeonato Brasileiro, mas chega com 3 vitórias em sequência no mata-mata da Copa do Nordeste, quando deixou Ceará e ABC pelo caminho. O rubro-negro não disputa a final da competição regional desde 2010 e busca o 5º título.
Pentacampeão.
O Fortaleza, provável equipe. A provável equipe, porque pode mudar, né?
É.
Tem João Ricardo, Blitzen, Luan Freitas e Lucas Gazel. Milton, Lucas Sacha, Pierre e Pochettino. Mucuri, Vitinho e Luiz Fernando. Bom time, hein?
Bom time.
A equipe do
cascudo,
Vitória,
né? Time cascudo.
A equipe do Vitória tem Lucas Arcanjo, Edenilson, Kaká, Luan Cândido e Ramon, Kaique Gonçalves, Zé Vito e Emanuel Martinez, Eric, Mateuzinho e René.
Ganhamos.
Arbitragem será do
Paraíba,
Rocha, né? De Carvalho, filho da Paraíba, né?
Paraíba, é. Todo
Schumacher
mundo.
Não é o corredor.
Mas não é que bota o nome do filho Schumacher,
não,
rapaz.
Não, Schumacher.
Vai querer tirar, né?
Da Paraíba.
Vai querer tirar.
Exato.
É o assistente 1 e Luiz Felipe Gonçalves, o assistente número 2.
Você se lembra da Copa de 70? Não é mentira, não. Virou piada. Anedota, causo, mas foi verdade. O pai batizou um menino aí, acho que no interior do Ceará. Tosperi Cajerja, se lembra?
Chique.
Tosperi Cajerja. Aí o cara disse, pelo amor de Deus, essa palavra não existe, existe. Tustão Pelé, Jairzinho, Rivelino, Carlos Alberto e Gerson. Tosperi Cajerja.
Ah, entendi.
Era o time do ataque da seleção brasileira.
Será que é fanático esse torcedor aí?
E aí foi pra justiça, o cara, o tabelião, disse, não boto. Aí foi lá pro... O cara teve que batizar. Imagino que o garoto já mais maiorzinho mudou pelo menos pra Tosperi Cajerja Batista. Ei, Jota, pelo menos o menino deve ter botado Tosperi Cajerja Batista. Mudou, né?
Isso, já contamos aqui que.
Não, mudou o nome, minha menina tirou o primeiro nome. Eu tô falando que tem um caso em casa, não me agradou, né? Não via nem tá revelando muito isso, não. Mas minha filha não gostava dos 3 nomes que tinha. Ao fazer 18 anos, foi é permitido no Brasil.
Uhum.
Ela foi lá e eliminou o primeiro nome, que eu não gostei, até porque fazia uma referência à minha mãe. Mas se a incomodava muito, né? A gente quer fazer o quê? Concordar e tentar apoiar. Embora eu não tenha gostado, mas é uma lei brasileira. Se você não quiser botar José Gandula, você bota só Gandula.
É
ou não é?
Verdade.
É só Gandula, não precisa José Gandula.
E nós divulgamos aqui a escalação do Vitória sem o Baralhas, viu?
O Zabaralho tá contundido, né?
Ou por falar em nomes, a gente já contou isso aqui, um fã de Roberto Carlos impressionou com a música O Divã, e o filho nasceu, e ele colocou o nome do filho, só que aí...
O zagueirão legal do Vasco.
Ó Divã.
Ó Divã. Ó Divã, é beleza.
Era
disso.
O Divã.
É, era, a música era O Divã. Brincadeira.
Jota.
Agora 19:56, Posto Novo Paraíso, combustível e reformadora. Recapagem de pneu com borracha Tipler, alinhamento e balanceamento, borracharia e churrascaria Novo Paraíso, delicioso churrasco diariamente. Avenida Presidente Dutra, ao lado da Conveima, Posto Novo Paraíso, combustível de qualidade, churrascaria e borracharia.
Ô Marcos, você conhece algum jogo de pontos, de alguns pontos que foram revertidos, não? Campeonato Brasileiro, por exemplo, não? Não tem.
Não lembro.
Não tem. A Confederação Brasileira de Futebol afastou o árbitro Felipe Fernandes de Lima e o responsável pelo VAR, Antônio Magno Lima Cordeiro, após polêmica na vitória de 1-0 do Palmeiras sobre a Chapecoense. Afasta. Mas é
e cadê os pontos?
E
cadê
pontos?
Os pontos?
Pois aí é o seguinte.
O cara do Vitória falou naquele jogo do Flamengo, né? O Fábio Mota falou assim: tudo bem, então roubou, tá roubado. E aí sai puniu ele, puniu o Eric, puniu o Jair Ventura.
Principalmente em função do gol anulado.
É, cara com isso.
Porque e agora? O que que faz?
Eu tava
bota
assistindo
o ar pra uma reciclagem, dá uma punição, né? De 2 ou 3 jogos. E coincidentemente depois ele é escalado para apitar outro jogo da Chapecoense.
Gente, só no Brasil, você já viu punição para desembargador, juiz ladrão? Não tô dizendo exatamente quem não, vocês podem estar pensando em vários aí que tem aparecido diariamente na televisão, mas não é isso que eu estou falando não. O cara rouba, dá sentença falsa, pega terras que são invadidas e ele legaliza, invasões, como a gente chama, né? E grilagem. E aí a polícia pega, e sabe qual é a punição? Aposenta com salário integral e todas as vantagens, JB.
É.
Essa é a punição no Brasil.
Aposentadoria
para profissionais do direito, né? Tô falando de juízes, desembargador. Teve uma operação dessa agora no Oeste da Bahia, escandalosa. E os juízes e as juízas, senhoras, não sei como tem vergonha na cara, senhoras, avós, foram aposentadas com todos os benefícios e todos o salário integral. Essa foi a grande punição. Viva o Brasil!
E hoje à tarde os algozes do Brasil se enfrentaram, viu? E a Croácia perdeu para a Bélgica pelo placar de 2-0.
Pra mim era
o Brasil
primeira...
adora essas duas equipes.
Eu queria que fosse 2-2, o 2-0 para cada um.
Sim.
Ah, eu ia falar do Marrocos também, né? Você vai falar aí agora, certo?
Não, e...
Marrocos ganhou.
País de Gales e Gana foi 1-1.
4?
Meteu 4 Marrocos, quatro. Né? 4-0. Marrocos meteu 4-0.
É.
Vocês estão falando em jogos profissionais, mas eu acho que essa coisa toda, esse oba-oba, é como diz um amigo meu. Né? Gandula falou a mesma coisa que outro dia. Quando o Brasil chega desacreditado, sempre surpreende, é o que a gente espera. Chegou com muita pompa, jogou falando da chegada. Eu gravei agora um áudio ali do boletim da Copa. Né? Os jogadores chegando nos Estados Unidos, um voo lindo em New Jersey, né? 1 hora de Nova York, vão ficar lá super bem instalado, né? 1 hora do MetLife Stadium. Em Nova York, onde o Brasil estreia, e é o jogo da final da Copa do Mundo, esperamos que o Brasil esteja lá também. O jogo com o Marrocos vai ser lá. Todo mundo de terno, Ricardo Almeida, meu amigo de cinza, bacana e tal, mas a coisa mais engraçada do mundo foram eles, a gente falava isso antes da jornada, né? Antes, no Brasil ainda, né? No salão lá da CBF, no hotel, melhor dizendo, antes de entrar no ônibus para ir para o aeroporto, eles todos chegaram para se perfilar. Quando o Rayan chegou, o nego começou a gritar: vai ter gol de Rayan!
E aí começou: Rayan,
vai ter gol de Rayan! Então acho que esse é o clima bacana que a seleção tá levando pra Copa. Queira Deus que esse se mantenha, que o Neymar se recupere e que o Mister tenha.
Agora não pode fazer mais nada.
Firmeza.
O que a gente tem que fazer agora é torcer.
Menos camisa preta e vermelha, né, meu amigo?
Pelo amor de Deus!
Todo de
La mano de Dio!
No preto até que a gente lembra o Yashi, né?
Tem nada a ver com o preto, Brasil, rapaz. Né? Azul, verde e amarelo.
Tivemos ontem Noruega 3, Suécia 1, Áustria 1, Tunísia 0 e a Colômbia venceu a Costa Rica pelo placar de 3-1.
Um golaço, Luiz. Como é que chama ele? Luiz Henrique, né?
Luiz Dias.
Que
aos
jogador.
23 minutos do
que
primeiro
bom
tempo.
Jogador, viu? Esse cara vai dar trabalho na Copa, viu? Deus me livre desse rapaz pela frente aí. Vamos lá.
Vamos pro resultado do sorteio de hoje. Vamos saber quem vai faturar esse álbum da Copa do Mundo. Deixe-me ver. Tá saindo para o Arnaldo Henrique da Silva Filho, do bairro Boa Vista. Arnaldo Henrique da Silva Filho, do bairro Boa Vista.
Agora, Marcos, são 20 horas. Mais um minuto, hora extra.
Hora extra já, meu.
Você vem amanhã?
E pix nada, viu?
Véspera de feriado, será?
Você vem amanhã?
Lógico que veio.
Véspera?
Tranquilo, agora sexta você não pergunte nada, não. Sexta-feira tudo pode acontecer.
Mas amanhã você tá aqui.
Inclusive nada. Amanhã colado.
Jota.
Bom, lembrando que o Esporte na Clube tem um oferecimento do Posto Novo Paraíso, combustível de qualidade, churrascaria e borracharia, Avenida Presidente Dutra, ao lado da Conveima, e Vic Park, o destino que vai conquistar você. E o telefone do Vic Park é o 77998129245.
Não se esquecendo que logo mais tem Fortaleza e Vitória, primeira partida da decisão da Copa do Nordeste. Amanhã a gente volta com mais esporte aqui na sua clube, tá vindo aí.
Voz do Brasil.
Termina aqui. Termina aqui. Esporte na Clube. Clube FM.
Senadora Mara Gabrilli.
Enquanto muitos só falam, o PSD defende a mulher de verdade. No Senado, fui eu que avaliei o Pacto Nacional de Combate ao Feminicídio e apontei o que precisa ser feito para mudar esse cenário. Isso é o que o PSD faz. E isso é o que o Caiado quer. Mão pesada contra os agressores. Vem pro PSD.
Filie-se ao PSD.
Cartão Saúde 360 é para você e para sua família. Economize de verdade com descontos em consultas, exames e cirurgias. No Hospital IBR e mais de 20 clínicas com descontos para você e para quem você ama. Cartão Saúde 360 é o seu cartão, a melhor opção. Por apenas R$50 mensais, você garante o seu cartão de descontos e ainda pode incluir até 4 dependentes sem custo adicional. Faça já o seu no WhatsApp 77 3028 3600. Cartão Saúde 360. Cuidar da sua família agora ficou mais fácil.
Amiga, você soube? O Instituto Objetivo agora é Instituto Borges de Educação.
Sério? E mudou muita coisa?
Mudou a marca, mas o ensino continua de excelência.
Ah, isso é essencial. Educação de qualidade é um passaporte pro futuro.
E lá tem tudo, do maternal ao ensino médio. Proposta bilíngue, educação socioemocional e acompanhamento psicológico.
E tem atividades extras também?
Tem sim. Balé, karatê, robótica e futebol.
Ah, eu amei. Então já me fala onde fica.
Em dois endereços. Na Rua Diamantina, número 17, Jardim Guanabara, e Avenida Catité, número 3301, no bairro Ibirapuera.
Instituto Borges de Educação. Preparar o seu filho para o futuro é o nosso objetivo. Fone 3427-3597.
Aqui é o deputado Fabrício Falcão. Na Assembleia Legislativa, tenho trabalhado por obras de infraestrutura que são essenciais para o desenvolvimento e a qualidade de vida de nosso povo. São ações como a estrada para 12 Bate-Pé, a duplicação da Presidente Vargas, as intervenções na BA-415 e o avanço da barragem do Catolé, que mudam a realidade da nossa gente. Seguimos trabalhando por mais pavimentação e recuperação de estradas.
Fabrício Falcão, trabalho e compromisso, sempre do lado da gente.
Ah, isso é frescura, é sempre a mesma coisa.
Só quem já viveu a depressão sabe o quanto essas palavras não são verdadeiras. Quem experimenta um sofrimento profundo muitas vezes não sabe como lidar com tanta dor e imagina que não existe solução. Mas há uma saída. Se achar que não está dando conta, ligue grátis para 188. De ajuda, estaremos aqui. HCC, um hospital completo para cuidar de você. Uma campanha do Hospital de Clínicas de Conquista em apoio à vida. Responsável técnico do Dr. Zimbri, RN 6977.
De segunda a sexta, das 16 às 18 horas, com Luiz Carlos Dudé e Jason Dias. E aos sábados, das 9 às 12 horas, com Marcos Ferreira, Luiz Carlos Dudé e Jason Dias. Tem Forró da Clube, o forró tradição sem apelação. Oferecimento:
Prefeitura de Vitória da Conquista. Exemplo para a Bahia. Madeireira Sudoeste, o maior estoque de madeira da região. Clínica Ortoderme, Rua Expedicionários 414, Recreio. Direção técnica, Dr. Aloysio Alan, CRM 14248. Frigosol, qualidade que se prova, confiança que se sente. Subtenente Muniz, o vereador de toda Vitória da Conquista. Pilar Serviços Integrados, onde cada projeto encontra sua base. Sicoobi, mais que uma escolha financeira. Supermercado Jurema, lugar de comprar barato, no bairro Alegria e no bairro Jurema. Fone 77 3024 4141.
Forró da Clube.
Pertinho de você, conforto, economia, qualidade sem igual. Hipermercado Novo União é sensacional. Melhor preço, qualidade, aqui vai encontrar. Economia de verdade, o Novo União é o lugar mais completo da cidade. Vem pra cá. Hipermercado Novo União, vem que tem, vem que tem. Pertinho de você, Hipermercado Novo União.
Você conhece a torta certa? Não? Então saboreie uma fatia e depois me fale. Na sua festa, não pode faltar as delícias da torta certa. Tortas, bolos para casamento, bolo espatulado, naked cake e doces gourmet. Ah, e você ainda pode comprar as fatias. Torta certa. Ligue e encomende a sua. WhatsApp 999929922. E acompanhe as novidades pelo Instagram, arroba a torta certa.
Policlínica Sagrada Família. Cada detalhe é pensado para que você se sinta seguro, acolhido e amparado desde a primeira consulta até o resultado dos seus exames. Com mais de 30 médicos de diferentes especialidades. E agora a novidade que vai te surpreender:
Cartão Sagrada Fidelidade. O cartão de desconto da Policlínica Sagrada Família.
Faça sua adesão semestral ou anual e tenha desconto de até 32% em consultas e procedimentos. Policlínica Sagrada Família, a nossa especialidade é você. Responsável técnico, Dr. Augusto Cândido, CRM 9967.
Ele enfrentou o PCC e o Comando Vermelho e o crime caiu 84%.
Que esse cara?
Esse cara fez 9 hospitais em 7 anos.
Quem é esse cara?
Deixou o governo aprovado por 88% da população. Aprovado até por quem não votou nele.
Menina, que cara que é esse?
Meu nome é Ronaldo Caiado. Governei Goiás 2 vezes. Sou uma pessoa que acredita em resultado. Como médico, eu posso garantir: o Brasil tem cura.
Filie-se ao PSD.
As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 2 de junho de 2026.
Vamos ao destaque do dia. Brasil reage a tarifas americanas.
O governo recebe com indignação proposta dos Estados Unidos em fazer nova taxação a produtos brasileiros.
E afirma que não há justificativa para medidas unilaterais contra o nosso país ou contra patrimônios nacionais, como o PIX.
Presidente Lula condena taxações e diz que PIX é de graça, público e do Brasil.
Não é possível. O país não aceita ser tratado como se fosse uma republiqueta de banana.
E ainda, saúde.
Inaugurado o novo hospital universitário em Catalão, Goiás, que vai beneficiar mais de 1,5 milhão de pessoas.
Unidade terá atuação de destaque nas áreas de clínica médica e cirúrgica, pediatria, atendimento a queimados e oncologia. Gabriela Noronha.
O hospital universitário de Catalão vai ampliar a formação de médicos. Com mais especialistas, a expectativa é reduzir o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias na região.
E vamos falar também sobre o Desenrola Pequenos Negócios.
Quem tem dívida pode negociar e ficar no azul. Sobre o tema, vamos conversar com Paulo Pereira, ministro do empreendedorismo, da microempresa e da empresa de pequeno porte.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E acompanha a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
O governo do Brasil reagiu à possibilidade de imposição pelos Estados Unidos de uma nova taxa de 25% a produtos brasileiros.
Um documento rebateu ponto a ponto as alegações norte-americanas, comprovando que na relação comercial entre os dois países, os Estados Unidos levam vantagem financeira.
Outro ponto defendido foi o sistema de pagamentos PIX, que o Brasil considera como inegociável.
Após uma reunião para discutir a intenção dos Estados Unidos de aplicar uma nova tarifa a produtos brasileiros, o vice-presidente Geraldo Alckmin lamentou a recomendação do escritório do representante de comércio dos Estados Unidos. Alckmin afirmou que as autoridades brasileiras forneceram farta documentação comprovando que a política comercial brasileira não discrimina nem prejudica o comércio dos Estados Unidos, tampouco viola normas internacionais vigentes.
O governo brasileiro recebe com indignação e entende ser extremamente injusta a recomendação, a proposta do USTR ao presidente Trump. E o presidente Lula vai trabalhar no sentido de que isso não se converta.
O governo brasileiro rebateu as alegações dos Estados Unidos para impor nova tarifa de 25% ao Brasil. Entre as justificativas, o país norte-americano alega restrição às grandes empresas de tecnologia, combate ao desmatamento e problema com propriedade intelectual. Em nota, o Brasil esclarece que não há qualquer restrição contra as grandes empresas de tecnologia dos Estados Unidos, que o governo brasileiro apresentou proposta para enfrentamento ao crime organizado e de combate à corrupção ao Departamento de Estado, e que o PIX não traz prejuízo às instituições financeiras norte-americanas. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou, inclusive, que o sistema brasileiro de pagamentos é inegociável.
O PIX, como esse símbolo maior da nossa soberania financeira, será protegido, será resguardado pelo governo do presidente Lula e não está em nenhum momento em questão para debate.
Em evento realizado em Goiás, o presidente Lula mostrou um cartaz com a frase "O PIX é do Brasil" e reafirmou a importância do sistema de pagamento para o brasileiro.
O PIX é do Brasil, porque o PIX é de graça e é público e ninguém paga nada. É só clicar o PIX que está resolvido o nosso problema. O país não aceita ser tratado como se fosse uma republiqueta de banana.
O presidente Lula também condenou a recomendação de nova taxação a produtos brasileiros e diz que conversou com o presidente Donald Trump sobre as questões comerciais na visita que fez aos Estados Unidos.
Eu fiz 3 horas de reunião com o Trump. Eu entreguei 4 documentos para ele. Eu entreguei um documento sobre a questão do comércio, provando para ele que eles são superavitários, não são deficitários, provando para ele que os principais produtos americanos pagam 0 de imposto aqui no Brasil. Tudo isso dito para ele.
O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias, afirmou que não são todos os produtos que entrariam nessa nova taxação e explicou como pode afetar o Brasil.
Os setores mais atingidos seriam de máquinas, de equipamentos, o que tem valor agregado e traz muito prejuízo para emprego, para renda, para as indústrias. O setor de plásticos, produtos de madeira, os papel, cartão, calçados, ferro fundido e peixes e crustáceos. Essas são as áreas mais expostas se essa proposta se convertesse em tarifas, coisa que a gente acredita que não vai ocorrer.
O prazo legal para que os Estados Unidos imponham a nova tarifa ao Brasil é 15 de julho. Até lá, o governo do Brasil espera reverter a recomendação. Reportagem Graziele Bezerra.
E o governo brasileiro informou que está cumprindo a meta de zerar o desmatamento até 2030, após a alegação contrária dos Estados Unidos.
Segundo o governo, a área queimada no país recuou cerca de 40% em 2025, frente à média do período 2017-2024.
Além disso, dados divulgados pelo MAP Biomas indicam que, em 2025, o desmatamento no Brasil atingiu seu menor nível em 7 anos.
Pela primeira vez desde 2019, o desmatamento ficou abaixo de 1 milhão de hectares em um ano.
O estudo constatou também queda de 20% no desmatamento em todos os biomas no ano passado em relação a 2024.
O secretário extraordinário de controle dos desmatamentos e ordenamento ambiental do meio ambiente, André Lima, comentou que os resultados vêm de um trabalho que engloba o controle do desmatamento e o reforço de fiscalização.
a gente vem conseguindo um trabalho incrível aí de todo o governo federal, fruto da implementação desses planos de prevenção e controle dos desmatamentos em todos os biomas, principalmente de algumas medidas estruturantes que elas vão começar a alcançar mais resultado a partir de agora, de forma mais expressiva a partir agora de 2026. O Brasil dando uma contribuição relevante em magnitude global, né, com impactos globais, não só locais, e mostrando também para os demais países que é possível, sim, almejar essa meta do desmatamento zero até 2030.
Mudanças na escala dos trabalhadores, que vão exigir adaptação dos pequenos empresários.
Programa Desenrola Pequenos Negócios, que pode ajudar os empreendedores e empresários endividados a acertarem as contas.
Temas que estão no radar do Ministério do Empreendedorismo, da microempresa e da empresa de pequeno porte. E nós hoje vamos conversar com o ministro Paulo Pereira sobre eles. Boa noite, ministro.
Boa noite, Luciana. Boa noite, Lucianos. Lucianos aqui. É uma alegria estar na Voz do Brasil.
Ministro, vamos começar falando sobre a escala 6x1 e os impactos que esse novo modelo de trabalho sobre os pequenos negócios vai ter. A escala 6x1 ainda vai ser pensada pelos senadores, né? Mas a gente vai falar agora um pouquinho desse impacto no comércio. O que está sendo esperado?
Ó, Luciana, em primeiro lugar, a gente acha importante dizer que a gente acha que o grande impacto da redução da escala 6x1 é positivo para a economia, né? Em primeiro lugar, porque as pessoas vão ter mais tempo. E tendo mais tempo, elas vão consumir mais, vão mais ao cinema, vão mais aos restaurantes, vão estudar mais, as pessoas vão ter mais tempo para se formar, o que movimenta os negócios de educação e, ao mesmo tempo, aumenta a produtividade do trabalhador, que vai estar melhor formado e tudo mais. Vão ter mais tempo para cuidar da saúde, para cuidar da família. Então, de um modo geral, a gente imagina e espera um impacto positivo em vários negócios que vão crescer pelo aumento dessa demanda dos trabalhadores que terão mais tempo. Além disso, Luciana e Luciana, é importante dizer que nós vamos ter melhorias no ambiente do trabalho, trabalhadores mais assíduos, que vão ter mais tempo para cuidar da sua saúde, portanto vão estar menos licenciados por problemas de saúde. Só para você ter ideia, no ano passado, em 25, foram mais de 500 mil trabalhadores e trabalhadoras afastados por problemas de saúde, né? Rotatividade menor, uhum. E gente mais descansada que se educa mais vai ter maior produtividade. Então, a gente acha que o impacto é positivo. Agora, evidente, o presidente Lula está de olho para encontrar aqueles negócios, especialmente os pequenos e os médios, que possam ter algum impacto, vamos dizer, mais pesado, e aí nós estamos preparando medidas para ajudar esses empresários a passarem por essa mudança.
Ministro, a gente tem aqui uma pergunta de uma empresária de Brasília. Ela quer saber se o Ministério vai ajudar os empresários nessa transição. Vamos ouvi-la.
Meu nome é Carolina Celidônio, sou empresária, moro em Brasília. Ministro, boa noite. A pergunta é como o Ministério vai ajudar o microempresário na transição da escala 6x1 para a escala 5x2?
Olha, Carolina, a gente está olhando isso de perto e aí tem uma série de medidas. Então, em primeiro lugar, reforçar as medidas que já estão em curso, não é, Carolina? Assim, desenrola dois, vocês acabaram de mencionar. É a primeira vez na história do Brasil que um governo federal entra em campo para reduzir as dívidas da sociedade, as dívidas das empresas, as dívidas das famílias, não é? Estamos indo para a segunda edição agora. Esse governo fez as maiores linhas para pequenos negócios, a primeira vez que tem uma linha específica para negócios que faturam até R$360 mil, pequenas empresas. O Procred 360, o Pronamp, então ampliação do ambiente de crédito. Fora isso, nós estamos pensando em algumas ações específicas para as microempresas. Aí duas coisas importantes. Em primeiro lugar, estamos pensando o que a gente pode fazer para melhorar o ambiente do MEI. Né? A possibilidade de aumentar o teto, permitir que, né, microempresários que faturem um pouco mais possam continuar no MEI. Eventualmente a possibilidade de contratar mais, nós estamos estudando uma série de soluções para o empreendedor e para a empreendedora micro individual que tem essa atividade tão importante para o país. São 18 milhões de brasileiros aqui. E fora eventuais ponderações, processos de transição que também vão ser estudados no tempo certo. Então agora é focar na aprovação do Senado e o governo continuar na preparação das medidas para que esse público possa sair bem, sair de forma positiva dessa mudança.
Ministro, o senhor falou do desenrola. Desenrola 2.0, que tem um braço aí voltado para os pequenos negócios, né? Como é que os micro, pequenos e médios empresários podem renegociar as dívidas?
Olha, primeiro vamos olhar o que é o Desenrola, porque é uma ideia super bacana que o presidente Lula trouxe, né? Você não me perguntou disso, mas um comentário rápido. Desenrola tem uma parte importante para as pessoas físicas. Como um pedaço importante dos empreendedores brasileiros são empreendedores informais, esse Desenrola afeta também os empreendedores. Lá, Luciana, os empreendedores, as famílias, têm descontos de 30% a 90% das suas dívidas, juros pequenininho, de 1,99%, e prazos alongados para pagar. Como é que é o Desenrola pessoas jurídicas? Como é que vai funcionar o Desenrola para as empresas? Aliás, como é que funciona? A gente fechou agora o ciclo de um mês do Desenrola. Uhum. Primeiro lugar, o presidente Lula dá uma linha de crédito para que o sujeito, o empresário, saia de uma dívida cara e possa ir para uma dívida barata. Então, a pessoa pegou lá os juros do cartão de crédito, o cheque especial, o empréstimo pessoal, uma dívida de 10 mil reais em um ano pode ter virado 45, 46, 50 mil reais. Multiplica até 5 vezes a dívida em um ano. No Desenrola, essa pessoa pega um crédito barato com juros de Selic mais 5, ou seja, no máximo 20% ao ano, que é bem baixo para o Brasil, quer dizer, os 10 mil reais lá viram 11, 12. Até 2 anos de carência, ou seja, a pessoa pega o crédito e fica 2 anos para começar a pagar, e depois que ela começa a pagar, ela tem até 8 anos para pagar. Então, é de mãe para filho aqui o modelo do Desenrola, para permitir que esses negócios que se endividaram muito no passado possam recuperar o seu fôlego para investir e gerar emprego. Ó, com um mês de programa, Luciana, a gente já tem mais de 10 bilhões emprestados para essas pequenas e médias negócios, e negócios no Pronamp e no Procred. São 60 mil operações de Pronamp, que são as empresas um pouquinho maiores, mais de 18 mil operações do Procred. Então, até aqui o programa, nós estamos trabalhando, estamos focados, mas até aqui o programa é um sucesso.
Ministro, a gente tem mais uma pergunta aqui de um ouvinte sobre esse tema. Vamos ouvir.
Meu nome é Carla Carnevale Gomes, sou proprietária de uma padaria em Eldorado do Sul, Rio Grande do Sul. E eu tenho uma dúvida: quem está com o nome sujo ou com o CNPJ negativado vai conseguir acessar o Desenrola com facilidade?
Olha, Carla, na verdade o Desenrola é pensado especialmente para essa pessoa. Se você tá com esse problema, conhece algum empresário que tá com esse problema, estimule a pessoa a buscar o Desenrola, porque a ideia é exatamente essa, que a pessoa tem um crédito barato. Ô Luciano, por que que esse crédito é barato? Olha, vejam que interessante o modelo criado pelo governo presidente Lula, porque o governo garante a dívida. Por que o empréstimo é tão caro para um pequeno empresário? Porque ele não tem bem, ele não tem dinheiro no banco. Minha avó dizia assim: só consegue empréstimo quem não precisa, né? A pessoa que precisa não tem como garantir o débito. Por que que esse empréstimo é barato? Porque o governo garante o débito. Diz: ó, banco, pode emprestar lá para dona Carla, dona da padaria, que se ela não pagar, eu pago. E isso permite que o modelo tenha juros menores. Então, esse programa, o Desenrola, é focado sim para aqueles que estão com o nome sujo, que estão negativados, que estão com dívidas bancárias. Basta que o empresário ou empresária procure o seu banco e diga que quer entrar no Desenrola, entenda os termos e avance nessa contratação, que se dá diretamente no banco que é detentor da dívida.
E já tem um balanço, o senhor falou 10 bilhões de reais pelo Pronamp e pelo Procred, que emprestam esse dinheiro para as pessoas, né? E tem um balanço mais?
É isso, acho que. Nós disponibilizamos um recurso grande, né, de garantia. O recurso pode chegar a 10 bilhões de reais da parte do governo, que vai permitir empréstimos de até 60 bilhões de reais, é bastante dinheiro. E os dados que a gente tem hoje, aliás, os dados estão fresquinhos aqui, a gente acabou de levantar. São dessa ordem, quer dizer, são mais de 10 bilhões emprestados já. No Pronamp, o Pronamp é aquela empresa um pouquinho maior, que pode faturar até 4,8 milhões de reais por ano, uma empresa grande já. No Pronamp são 60 mil operações já, mais de 60 mil operações. E no Procred, que essa é uma linha que a gente tem especial carinho, porque foi criada pelo presidente Lula para as empresas menores, que faturam até 360 mil reais por ano, 30 mil reais por mês. No Procred a gente tem mais de 18 mil empresas que já buscaram essa linha de apoio, para que, como eu disse, possam limpar seus nomes e voltar a investir, gerar emprego e fazer o Brasil crescer.
Ministro, agora a gente recebeu também perguntas de microempreendedores individuais. O Ideraldo, do Acre, quer saber sobre o teto de faturamento do MEI. Vamos ouvir.
Senhor ministro, meu nome é Hideraldo Gomes, moro na cidade de Chapuri, estado do Acre. Atualmente eu sou MEI e eu queria lhe perguntar se há perspectiva do teto subir, que hoje é de 81 mil, se há perspectiva do teto subir mais.
Bom, o Hideraldo está bem informado e está acompanhando os debates nacionais importantes aí. Primeiro assim, Hideraldo, primeiro só fazer um comentário rápido sobre o MEI. O MEI é uma criação do presidente Lula, né? O que faz o MEI? É uma revolução social no Brasil, porque são 18 milhões de brasileiros que estavam na renda informal, que, portanto, não tinham um comprovante lá para poder alugar uma casa, não tinham um comprovante para tomar um empréstimo. Se fosse lá a senhora que faz a tapioca de manhã, se acidentasse, ela não tinha auxílio doença. Se fosse a manicure e engravidasse, ela não tinha auxílio maternidade. Então, o que fez o presidente Lula? Criou um microempreendedor individual, botando todo o sistema de previdência à disposição dessas pessoas. Então, todos os direitos previdenciários que um seletista tem, eles passaram a ter também, formalizando a renda e gerando um CNPJ. Portanto, é uma revolução criada pelo presidente Lula lá no segundo mandato dele. Qual que é o pleito da categoria hoje, Luciano? É que há muitos anos esse teto tem um limite de quem pode ser MEI. Como é um modelo muito facilitado, a pessoa, um empreendedor no Brasil há 10 anos antes do MEI, tinha que pagar 15 tributos para empreender. Agora ele paga R$80 por mês, uma vez só, uma única guia. Como é muito facilitado, tem um limite. Só pode entrar no MEI quem fatura até 81 mil. Mas faz mais de 10 anos que esse limite não é atualizado. Os governos passados esqueceram o MEI, negligenciaram o MEI. Então o presidente Lula determinou que o governo ache uma solução. Essa solução tem que ser feita com cuidado, porque tem impacto fiscal e o compromisso do presidente Lula com a saúde fiscal do Brasil é total. Mas nós estamos em fase final de análise. Quero dizer lá para o nosso amigo do Acre que nos próximos dias a gente deve ter uma proposta para melhorar, facilitar e permitir que esses MEIs cresçam ainda mais em faturamento.
Então a gente vai estar esperando, ministro. A gente conversou aqui com Paulo Pereira, que é ministro do empreendedorismo, da microempresa, da empresa de pequeno porte. Muito obrigado aqui pela sua participação na Voz do Brasil.
Obrigado, ó, foi rápido, valeu demais, quero voltar outras vezes, é um prazer estar com vocês.
Atendimento para a população e formação de médicos especialistas.
Foi inaugurado hoje o Hospital Universitário de Catalão, em Goiás, que vai atender mais de 1,5 milhão de pessoas da região.
O presidente Lula esteve na inauguração e também visitou o Hospital Universitário de Rio Verde, que tem sido referência em inovações tecnológicas no SUS.
O novo Hospital Universitário da Universidade Federal de Catalão vai atender 56 municípios da região centro-sudeste de Goiás, beneficiando mais de 1,5 milhão pessoas. A estrutura tem capacidade para 166 leitos de internação, incluindo UTI adulto e neonatal, e conta ainda com salas cirúrgicas, obstétricas, de endoscopia, consultórios ambulatoriais e parque de diagnóstico por imagem completo. Para iniciar as atividades, o Hospital Universitário recebeu R$67 milhões do governo federal. E para o custeio da unidade, o Ministério da Educação vai garantir um repasse anual de R$261 milhões. O presidente Lula destacou a importância da parceria para concluir projetos como este.
Muitas vezes as prefeituras ou o próprio estado, às vezes, tem condições de fazer um hospital. Mas o problema da saúde, o mais simples é o hospital. O que é difícil é comprar as máquinas que precisa e o custeio do hospital. E aí é que entra a comparsência democrática. É estabelecer que um ente sozinho não consegue fazer as coisas, então é preciso juntar prefeito, governo do estado, presidente da república e Deus para que a gente atenda aos interesses do povo desse país.
Além de garantir atendimento a quem precisa, o Hospital Universitário de Catalão vai ampliar a formação de médicos. Com mais especialistas, a expectativa é reduzir o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias na região. A medida integra o programa Agora Tem Especialistas do Ministério da Saúde. O ministro da pasta, Alexandre Padilha, comentou os resultados do programa pelo país.
O Agora Tem Especialista, que criou uma tabela de financiamento que é 3 vezes maior do que a antiga tabela SUS, que permitiu que hospitais privados pudessem abrir as portas para atender os pacientes do SUS, que faz investimentos como esse que nós estamos fazendo aqui, nesse um ano, 2025, Nós batemos o recorde de cirurgias eletivas pelo SUS, 14 milhões e 900 mil cirurgias pelo SUS.
Também nesta terça-feira, o presidente Lula visitou o Hospital Municipal Universitário de Rio Verde. A unidade se tornou referência em inovação na rede pública de saúde e realizou este ano a primeira cirurgia robótica pelo Sistema Único de Saúde da região. Reportagem Gabriela Noronha.
E pela manhã, o presidente Lula esteve em Catalão para inaugurar a nova sede do Instituto Federal Goiano.
O novo local ampliou a capacidade de atendimento e substituiu o imóvel anterior, que era alugado.
Foi com base na qualidade de ensino que o estudante Heitor Martinez de Andrade escolheu o Instituto Federal de Catalão para fazer o curso de técnico em informática integrado ao ensino médio. Agora, com as instalações novinhas, ele conta que está ainda mais animado.
A gente não tinha várias coisas básicas. Era um lugar muito remoto, aqui já é um lugar bem mais próximo do centro urbano. Está tudo no prédio novo, contribui muito para a gente se dedicar para a aprendizagem.
A nova sede do Instituto Federal Goiano recebeu 6 milhões e meio de reais em investimentos do novo PAC, que financiaram mais de 70% do valor total da obra. A unidade de Catalão já conta com mais de 2.800